De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
A regularização fundiária na Amazônia, a cobrança de aluguéis extras em shopping centers e a fiscalização sobre os gastos públicos com educação. Assuntos que vão ser temas de audiências públicas esta semana na Câmara. A gente adianta um pouco destes debates a partir de agora. A Comissão de Agricultura da Câmara debate nesta semana soluções possíveis para os conflitos agrários na região amazônica. A ideia é discutir as pendências na regularização de terras. O deputado Lúcio Moschini, do PMDB de Rondônia, é o autor do requerimento para a realização da audiência e conversa conosco a partir de agora. Deputado, quais são as dificuldades no processo de regularização de terras dos produtores rurais na Amazônia?
A grande dificuldade que nós temos hoje é em função da falta de servidores qualificados, apropriados para fazer as vistorias nas áreas rurais. O INCRA, ele colonizou a Amazônia como um todo, e principalmente o estado de Rondônia, mas teve na oportunidade da época um quantitativo grande de funcionários, de maneira que o órgão deixou de fazer concurso, deixou de estimular essas colonizações. Então hoje perdeu um grande número de servidores e de forma que não tem servidores para fazer os processos de vistorias das propriedades rurais, bem como a emissão dos títulos, o referenciamento, a topografia da área. Isso eu entendo como sendo a grande dificuldade do INCRA para fazer a regularização fundiária em Rondônia.
Isso, obviamente, atrasa todos os processos e acaba agravando os conflitos agrários, não é?
O conflito agrário, ele nasce já a partir do momento que você não tem o seu direito de propriedade declarado. Você não tem a cadeia dominial na sua mão, você não tem o título, você não tem o documento. Então, você fica susceptível a invasões. Quando há invasão, quando a pessoa invade a sua posse, você se sente ofendido na invasão da posse e quer defender a invasão da posse. E nesse momento da defesa da sua posse é que surgem os conflitos. Normalmente tem a luta armada, tudo isso defendendo a posse. Agora, por que há invasão? Porque a pessoa não tem o seu direito de propriedade devidamente reconhecido. E aí surge o conflito agrário e até mesmo mortes. Aqui em Rondônia, por exemplo, nós tivemos 34 assassinatos nos últimos 12 meses. Todos eles fruto desse conflito agrário.
Esse problema, ele é específico, mais grave especificamente em Rondônia, ou ele é generalizado na região inteira?
Ele é generalizado na região norte. O Acre, o Pará, o Amazonas e Rondônia são os campeões de conflitos agrários. Sendo muito intenso essa problemática no estado do Pará e no estado de Rondônia. É uma liderança que nós não gostaríamos de ter. Mas, infelizmente, nós temos essa liderança em conflito agrário exatamente pela omissão, pela ausência do poder público, pela omissão do Estado na titularização das áreas. Então, nós temos essa grave falha com as pessoas que vieram para Rondônia, para a região norte, na década de 60, década de 70. Colocamos ele aqui, ocupamos para não entregar, e hoje as pessoas não têm a documentação da sua área e fica vulnerável a essas invasões.
E o governo sinaliza com alguma mudança nessa situação?
O governo sinalizou com a grande mudança que foi a Lei 13.465. Já foi um grande avanço. O que nós precisamos agora é fortalecer o INCRA, ou então o próprio programa Terra Legal e também os institutos de terras estaduais para que esse documento seja emitido. É muito simples. É a emissão de um título de domínio. É um documento que garante a posse do imóvel rural. O governo fez a lei. Agora, o que precisa é da infraestrutura necessária para que esses órgãos possam realmente titular os produtores rurais.
De olho nas comissões.
Um projeto de lei tenta disciplinar a cobrança de aluguéis nos shopping centers, mas não tem a concordância nem dos empreendedores de shoppings e nem dos lojistas. A proposta vai ser discutida em audiência pública nesta terça-feira, às 14h30 da tarde. Um dos deputados que propuseram o debate é Ricardo Izar, do PP de São Paulo. Deputado, então empreendedores de shoppings e lojistas estão juntos contra o projeto?
O que existe é um projeto de lei que está tramitando na casa que quer acabar com o 13º ou 14º aluguel. Esse 13º e 14º aluguel, a gente vê que tanto o shopping center como os lojistas entendem ser benéficos, porque, por exemplo, você tem uma loja especializada em brinquedos, por exemplo. Ele vai ter um faturamento maior em outubro, que é quando você tem o Dia das Crianças, por exemplo. Então, ele prefere pagar um aluguel maior no mês de maior faturamento e um aluguel menor nos meses que tem um movimento mais parado. Então, aí você se adequa a esse 13º e esse 14º aluguel nessas épocas do ano onde ele tem um faturamento maior. Porque, na verdade, o aluguel, ele é combinado um aluguel anual. Se divide em 13 ou 14 parcelas justamente para poder cair no mês de melhor faturamento do lojista, onde ele vai ter um aluguel maior e no pior faturamento ele tem um aluguel menor. Esse projeto de lei, ele tende a acabar com isso, quer que seja 12 aluguéis. Isso vai ser prejudicial tanto para os lojistas como para os shopping centers, porque vai ter que pagar um aluguel maior na época em que ele tem um faturamento menor.
Então a ideia é que eles tenham mais liberdade para pagar esse aluguel extra na época de maior faturamento.
Exatamente, já é mais ou menos assim que funciona, né? O projeto ele quer engessar, ele quer deixar 12 aluguéis iguais. Eu já fui do comércio, eu sei que tem meses que é mais difícil, que a gente vende menos, e tem meses que a gente vende mais. Então, se eu pudesse adequar e escolher que meu aluguel fosse menor no mês que eu produzo menos e maior no mês que eu produzo mais, fica melhor para as contas da empresa. Então é bom para o empreendedor, é bom para o comerciante, é bom para o lojista e para o shopping center, na verdade, não muda nada. Porque o faturamento dele, que ele contabiliza, é o faturamento anual do aluguel.
Inclusive porque, dependendo da loja, do shopping, ela tem essa data numa época diferente, né? Uns têm Dia das Mães mais garantido, outros investem mais no Dia da Criança, todos investem no Natal, mas às vezes tem diferenças nessas épocas de maior faturamento.
Exatamente. Normalmente no Natal o aluguel é maior. Por quê? Porque é onde tem o maior faturamento. Agora, a gente tem que parar com essa mania no Brasil. Se existe um contrato, o lojista fez um contrato com o shopping, teve interesse de entrar no shopping, sabe como é que são os jogos da regra. Por que que o legislativo tem a mania de querer se meter? Né? A gente precisa de uma estabilidade jurídica. Se existe um contrato, é para ser cumprido. Nós não podemos fazer lei querendo mudar sem perguntar para os interessados no mercado se é bom ou é ruim para eles.
Então, você acha que nesse caso seria um excesso de regulação?
Eu acho um excesso de regulação. Tem hora que o mercado tem que se regular sozinho. E eu pelo menos, a gente recebeu o pedido, tanto do pessoal que representa a Shopping Center, como o pessoal que representa os lojistas, dizendo que o projeto não é bem visto. Então, se não é bom para os lojistas, não é bom para os Shopping Centers, é bom para quem? Então, para que discutir um projeto desse?
E, no caso, o consumidor também não vai ter nenhum benefício, não é?
Nenhum benefício. O consumidor vai continuar na mesa, porque o que é contabilizado é o aluguel anual para se montar o preço da mercadoria. Então não muda nada no preço, não muda nada para o consumidor, mas é pior para o lojista, que tem faturamento ruim num mês e faturamento bom no outro.
De olho nas comissões.
O deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, quer saber como os tribunais de contas da União e dos estados estão acompanhando os gastos públicos na educação. O assunto vai ser tema de audiência pública aqui na Câmara. A gente antecipa alguns pontos da discussão. A ideia é verificar como o dinheiro está sendo usado para concretizar as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, não é isso?
Olha, antes de entrar nesse aspecto, eu queria chamar a atenção para uma coisa. A lei que instituiu o Plano Nacional de Educação define 5 institutos que serão responsáveis pelo monitoramento, pelo acompanhamento e pela avaliação do Plano Nacional de Educação. Quais são essas instituições? O Ministério da Educação, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação. Então, esses 5 entes são responsáveis por acompanhar, monitorar e avaliar a execução do Plano Nacional de Educação. Essa audiência pública está respondendo a esse comando legal. É uma subcomissão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados que tem a obrigação de acompanhar a execução do PNE. Já realizamos duas audiências e estamos realizando agora essa terceira com os tribunais de contas, tanto com o TCU como em relação aos tribunais de contas estaduais. O Tribunal de Contas tem a obrigação de acompanhar e fiscalizar o emprego no dinheiro público, mas tem também um papel que vai muito além disso. Ele precisa avaliar, ele precisa monitorar e ele precisa fiscalizar se essas metas do PNE estão sendo atingidas e a qualidade do contexto mais moderno que se insere essa audiência.
Existem bons exemplos dos tribunais de contas nesse acompanhamento de gastos?
Sim, o próprio TCU realizou há poucos dias um seminário para discutir a execução do PNE e nos tribunais de contas estaduais. A Bahia mesmo tem avançado muito nessa área.
E o que é que vocês vão cobrar do TCU e dos TCEs na audiência? O que é que falta fazer ou é a questão de vocês saberem desse acompanhamento? O que é que vai ser discutido exatamente?
A audiência tem três objetivos. Primeiro, socializar a experiência do TCU e dos diversos tribunais de contas estaduais. A Câmara precisa saber que instrumentos ou esses órgãos auxiliares do Poder Legislativo têm utilizado para acompanhar o PNE. Esse é o primeiro objetivo. Temos um segundo objetivo, além de socializar, de uniformizar procedimentos. Não é? Nós precisamos ter procedimentos uniformizados para que essa fiscalização, para que essa auditoria, para que esse acompanhamento se dê dentro de um modelo. E, finalmente, nós estamos também chamando a atenção e querendo saber qual a avaliação que eles fazem da execução do Plano Nacional de Educação.
Deputado, olha, muito obrigado pela entrevista. Sucesso no debate com os representantes dos Tribunais de Contas.
Nós é que agradecemos a oportunidade. Sempre que se fala em educação, é um avanço para essa função que é fundamental para o desenvolvimento do país.
A audiência pública da Comissão de Educação é nesta quinta-feira, às 9h30 da manhã.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.